Agora 9 horas 31 minutos, a gente está chegando no finalzinho de janeiro, logo tem volta às aulas e muitos pais estão se preparando psicologicamente para um momento difícil, que é ou o início daquelas crianças que ainda não vão para a escola, ou então a volta às aulas. Ah, não quero ir, e chora na porta da escola, faz birra. Mas será que tudo é birra mesmo? Como é que será a melhor forma da gente lidar com as emoções dos pequenos para poder prepará-los primeiro para esse momento e para outras situações da vida também, né? Quem está convivendo com a criança e às vezes, ela está muito manhosa, muito cheia de birra. Será que é só birra? Para a gente entender melhor esse contexto, né? E preparar os pais também, que podem repassar esse preparo às crianças, a gente conversa agora com a escritora e educadora parental Thaisa Rafael. Bom dia!
Bom dia, Brenda! Prazer estar aqui com vocês.
Igualmente, para a gente começar, vamos explicar certinho, Thaisa, tudo é birra ou nem tudo é birra?
Então, nem tudo é birra, né? Existem dois tipos do que as pessoas acham que é birra, né? Tem aquele comportamento que é intencional, né? Que ele vem quando alguma coisa não saiu como a criança esperou, né? Que a criança sabe, por exemplo, passeamos no shopping e aí eu quero um brinquedo. E aí ela faz a birra intencionalmente. E tem aquelas crises, né, de choro, o papai ou a mamãe tá lavando a cabecinha da criança e ela não estava esperando por aquilo, não gostou e deu aquela crise. E aí é uma coisa que ela não consegue controlar e não é intencional, né? Então, aí são duas formas de abordar diferentes. Quando não é intencional, a gente tem que abordar de maneira mais acolhedora, né? Entendendo que a criança não está sabendo o que está acontecendo com ela dentro da cabecinha dela. E quando é intencional, já precisa de um pouquinho mais de pulso, um pouquinho mais de limite, né? Com certeza, com acolhimento. Olha, eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você queria muito esse brinquedo, mas a gente pode colocar esse brinquedo na lista da nossa próxima oportunidade de comprar um brinquedo. E aí, se continuar a birra e tal, aí, olha, eu tô vendo que você não tá conseguindo entender esse nosso combinado, e aí a gente vai precisar, não vai poder mais vir ao shopping durante um tempo, enfim. Tira, né, explica para ela que se ela continuar se comportando dessa forma, ela vai perder algum tipo de oportunidade, porque não tá conseguindo se controlar. Entendendo que isso são para crianças já maiores de 4 anos, porque já começam a ter a parte do cérebro desenvolvida, a parte que consegue entender esse tipo de situação. Para os menores de 4 anos, aí o acolhimento e a tirar o foco é a melhor pedida, né? Então você valida, olha, eu entendo, eu também me sinto assim, vamos combinar isso e isso. E olha aqui, olha, quando a mamãe era pequena, acontecia assim também, e aí já desfoca, porque é a melhor ferramenta para esse tipo de situação.
Você é autora do livro Ari Encontra a Calma, uma história de apoio para os momentos de raiva. Vamos falar um pouquinho então sobre o livro e contextualizar também com esses momentos, como você exemplificou, né? Que os pais encontram no dia a dia.
Sim. Então, Ari Encontra a Calma é uma história que veio da minha realidade, né? Eu tenho dois filhos menores de 7 anos. Então, foi a minha busca pela calma, e a busca pela calma no meu lar, né? Na minha família. Eu precisava encontrar maneiras de também buscar a calma, porque a criança, ela precisa de um adulto regulado para se acalmar, né? Se você fala, não chora, ou fica calmo, e tá com aquela feição de raiva ou de falta de paciência, a criança, ela se sente insegura. o cérebro dela continua dizendo, eu preciso fugir daqui. Então, ela nunca vai conseguir encontrar a calma. Então, a gente, no livro, Ar Encontra Calma, é uma ovelhinha que ela é muito, ela é líder, né? Uma ovelhinha líder, uma ovelhinha cheia de opinião e bastante esquentadinha. E ela tem um sonho, e ela chega na Vila da Calmaria e vai conhecendo vários animaizinhos, e cada bichinho que ela encontra ensina para ela uma maneira de se acalmar. Então, é bebendo água, é contando até 10. Então, tem o caracol, tem a preguiça, tem a coala, tem vários bichinhos. E aí, quando ela acorda, ela traz isso para os pais, conta para os pais e cria o cantinho da calma, que é diferente do cantinho do pensamento. Porque quando a criança está com raiva, ela não consegue pensar coisas boas. Então, é um cantinho que ela se sente bem. É um cantinho que ela vai encontrar uma massinha, um lápis de cor, papel, caixinha de música, pop-it, tudo que pode fazer o cérebro dela, a partezinha do cérebro que pensa, voltar a funcionar, raciocinar, para que ela consiga sair daquela onda de raiva, né? Então, é um exercício, eu digo que é um livro para família, porque os pais da Ari também, de vez em quando, iam visitar o canto da calma dela. Então, é o canto da calma da família, né?
A gente tem algumas situações, como você exemplificou a questão do shopping, né? E a gente está chegando agora perto da época de volta às aulas. Não sei se foi um momento pelo qual você também passou esses momentos aí de raiva descontrolada, de birra, mas muitos pais passam e já estão começando a pensar como é que eu vou lidar com isso daqui a pouco. Quais são as dicas de ouro para fazer essa preparação, para esse momento ser menos sofrido, e também para caso aconteça a birra, né? Como é que a gente lida?
Então, tem algumas dicas que podem ajudar aí nesse processo, está quase chegando lá, né? Então, a minha primeira dica é, vamos fazer um calendário com os dias que faltam até chegar o dia D, né? O dia da volta às aulas. E aí, para a criança tirar o foco, né, da ansiedade daquele dia, a gente vai colocar uma atividade interessante em cada dia. E não precisa ser nada assim, um passeio, uma coisa que vai gastar dinheiro, nada. Assim, hoje a gente vai olhar as fotos do ano passado da escola. Amanhã a gente vai escrever uma cartinha para um seu melhor amigo. Depois a gente vai fazer um laço especial para você usar no primeiro dia. Então, a criança ela vai vivendo aos pouquinhos esse retorno, né? E aí, na terça-feira, a gente vai arrumar a mochila, vai arrumar os materiais, né? A gente vai fazer o desenho. Vamos pensar sobre a nova professora, né? Para quem vai trocar de professor, como é que ela deve ser? Será que ela é loura? Será que ela é morena? Como é que será o tom da voz dela? Será que ela tem um abraço caloroso? Quando você chegar na escola, o que você vai querer fazer primeiro? Qual é o amigo que você vai querer encontrar primeiro? E aí a gente vai vivendo esse retorno aos pouquinhos, né? Então, um objeto de destaque, assim, uma cuequinha, uma calcinha, olha, que a mamãe comprou para você usar no seu primeiro dia de aula. Uma outra dica para os pequenos, né? De repente, a naninha ou o ursinho. Olha, a mamãe também sentiu muito medo quando ela foi para a escola. E aí a vovó pegou e colocou o meu ursinho dentro da minha mochila e falou para minha professora, olha, se ele sentir saudade de casa, tem o ursinho dele dentro da mochila. Então, tem esse objeto de apego, esse objeto que reporta a criança ao acolhimento do seu lar, né? E aí, nada disso deu certo. Chegou lá, a criança ficou insegura e começou a chorar e tal. E aí, isso eu já fiz e funcionou para mim. Então, eu vou passar a dica. A minha filha, hoje ela tem 5 anos, mas quando ela, às vezes, até hoje, ela chora, não quer se desligar e tal, e eu falo para ela, filha, quantos minutos você quer ficar agarrada na mamãe? E aí, quando a criança não sabe contar, a gente mostra a mão, né? Você quer assim ou você quer assim, né? 2 minutos ou 4 minutos? Aí, quem já sabe os números vai falar 4. E aí, a gente aperta e traz no colo, beija e fica assim, coração com coração. Fala, sente, filho, o coração da mamãe. Como você é amada, mamãe vai trabalhar, daqui a pouco ela vai voltar e você vai curtir o seu dia. Vai... Antes dos 4 minutos, a criança já enjoou daquilo, porque você tá apertando, você tá, né? Antes dos 4 minutos, ela já se deu, já encheu o potinho de amor e tá pronta pra. E tá, normalmente já tá pronta pra seguir o que precisa ser, né?
A gente exemplificou aqui, né, com essa questão da volta às aulas, mas essas dicas, né, de fazer realmente a criança se sentir amada ou se preparar para esses momentos de algo diferente acontecendo na vida, sair um pouquinho da rotina, algo novo que está chegando, ou momentos realmente de desacordo, como você citou o exemplo ali no começo da nossa conversa, né, falando sobre o shopping, ah, eu quero, ah, mas hoje não dá. Isso tudo, né, essas dicas que você está dando servem para todos esses momentos de desacordo e para a gente ir aprimorando, como você disse, não só a saúde emocional da criança, mas muitas vezes dos próprios pais, né?
Brenda, é isso que eu ia te falar. O principal em todas as situações é a minha raiva é minha. Não tem nada a ver com a criança. Então, a criança, ela não tem o cérebro maduro. Eu tenho. Então, eu preciso me acalmar. Então, se o adulto, ele não está regulado, então ele fala, filho, eu vou sair nesse momento porque eu vou me acalmar. Porque você merece o melhor de mim. Quando eu estiver pronta, eu volto. Então, o adulto vai beber água, vai respirar. Ele vai fazer pulinho chinelo, sei lá, vai fazer uma algo que o traga a razão dele de volta. E aí, então, ele consegue acolher a sua criança. E aí, alguns falam, ah, mas vai acolher tudo? Não, você não acolhe tudo, você acolhe o sentimento dela. Então, você pode falar, olha, eu estou acolhendo a sua raiva, a sua tristeza, a sua frustração, mas eu não acolho esse comportamento. Você pode sentir raiva, mas você não pode bater em ninguém, você não pode se machucar e você não pode destruir nada do ambiente. Essas são as 3 regras básicas. Aqui, ó, você quer bater? Então pega um travesseiro e aperta com toda a força para tirar essa energia que você precisa desafogar. Dá soquinhos no travesseiro. Desmancha o rosto, assim, eu chego, faço em casa, as crianças morrem de rir, mas me relaxa, assim. Bota a mão no rosto e vai derretendo a mão, assim, saindo um som, assim, é como se aquilo fosse embora mesmo, sabe? Então, cada um vai achar a maneira melhor de se acalmar. E aí, se lembrar, eu preciso estar calmo para conduzir. Porque quando você fala, o que que aconteceu? A criança já perde a coragem de contar o que aconteceu, né? Então, derramou um copo de suco, viu, filha? Derramou. Vamos lá pegar o pano para limpar? E aí, quando ela já limpou, na próxima vez a gente pode tentar não colocar o copo na beirada. Né? Essa semana eu tive uma questão aqui em casa. A minha filha queria beber água no copo de vidro. Ela tem 5 anos e o filho mais velho tem 7. E aí eles foram fazer tintim. E aí eles fizeram tintim e quebrou o copo. E aí, tudo bem. Eles já aprenderam que com copo de vidro não pode fazer tintim forte. Aprendeu para sempre. Né? Até quando eu ia... continuar fazendo os meus filhos de 5, 7, 8, 9 beber em copo de plástico, porque eu ia evitar que eles aprendessem, né? Então catamos os cacos, falou, olha, o que a gente aprendeu? Que não pode fazer tintim forte com copo de vidro. E pronto, né? A gente está cuidando para que eles aprendam sempre, todos os erros, as situações desafiadoras são sempre aprendizados. Ai, dessa vez eu não soube lidar. porque a gente também está aprendendo a educar respeitosamente. Isso é uma coisa nova para todos nós. Então, hoje eu não soube lidar, mas e aí eu pensei e agora eu já tenho mais um aprendizado. Na próxima vez, eu já vou fazer assim, eu vou me afastar, ou eu vou, sabe? Então, é um aprendizado, porque eu acredito muito que educação respeitosa promove saúde, e promove saúde física. Porque quando a criança está com medo, quando a criança está nervosa, os hormônios do estresse estão ali sendo descarregados. E isso futuramente vai trazer problemas de saúde, sabe? Então, quando a criança se sente acolhida, validada, segura, eu posso errar porque os meus pais vão me ajudar a conduzir e futuramente eu vou saber conduzir sozinha, né? Não ter medo de experimentar, né? Não perder a autenticidade, sabe? Quando a gente fala assim, eu não gosto quando você age assim, aí a criança não age mais como ela é. Ela vai deixando de ser ela mesma. E isso faz o quê? Depressão lá no futuro, porque ela não sabe mais, ela já não se reconhece.
Você trouxe agora, né, uma série de atitudes para a gente ter, e eu queria encerrar essa entrevista fazendo realmente um resumão, recapitulando um pouco da nossa conversa, com aquelas que você acredita ser, sei lá, as três regras de ouro, para a gente poder lidar melhor com a nossa emoção e com a das crianças também, né? Você falou sobre a questão de extravasar, de ter essa válvula de escape, tanto para a gente quanto para os pequenos também, de mostrar como lidar no depois, né? Já que não dá para evitar o erro, porque ele vai acontecer, como que a gente lida no depois sem perder a paciência, né? De demonstrar aí que a criança pode sim se expressar e se sentir segura para isso. Quais seriam, então, os três passos principais para quem está tendo muita dificuldade, esses pais que estão ouvindo a gente e de repente falando, eu ainda não consigo ou controlar minha própria raiva e acabo descontando ali na criança, ou lidar com a raiva da criança nessas explosões que ela tem e que a gente considera sempre como birra. Quais seriam as regras de ouro, Thaisa?
Primeira coisa, o adulto, ele precisa entender que não precisa ser perfeito. A gente está tentando reduzir os danos. Então, não é perfeição. A gente está tentando reduzir os danos. Primeira coisa. Segunda coisa é acolhimento sempre. E aí eu estou falando de acolhimento de si e acolhimento da sua criança, né? Se acolha, né? E a terceira coisa, para nossa saúde mental, o adulto precisa de um tempo dele. Ah, mas eu não tenho rede de apoio. Então, vamos fazer assim, bota a criança para dormir um pouquinho mais cedo, e aí você vai fazer uma meditação, você vai assistir um filme, você vai ler um livro, vai fazer uma coisa que você gosta, né? Porque eu também não tenho muita rede de apoio, mas a gente vai dando um jeito. Na hora do almoço a gente faz atividade física, vai, né? Atividade física, ela é essencial, porque ela libera os nossos hormônios do bem. Então, também nos ajudam a manter a calma, né? E mais uma diquinha, assim, se tá com muita dificuldade, coloca uma frase de ancoramento num local que você possa ver. Tipo, eu sou o adulto da relação, ou a calma educa, a minha raiva é só minha, né? Porque de repente você tá indo e você lê lá, você respira, né? Essa frase vai te ancorar de volta, né? Vai te lembrar que você tá tentando, que você é o adulto. Então, espero que tudo que foi dito realmente possa colaborar, possa contribuir com a educação respeitosa no lar de cada um, né, que está escutando.
Com certeza, Thaís. Obrigada pelas dicas valiosíssimas aqui para a gente aplicar no dia a dia, em nós mesmos primeiro, né? Em todas as situações aí que nos tiram do sério e também levar isso para nossa casa, viu?
Sim, então, o meu Instagram é afetobom.parentalidade. Quem quiser acompanhar, né, mais dicas, mais histórias, é só passar por lá, viu?
Combinadíssimo.
Muito obrigada pela oportunidade, viu?
A gente que agradece. Nós conversamos com a Thaisa Rafael, que é escritora, educadora parental, e deu algumas dicas aqui para volta às aulas, sim, aquele período, né, que os pais já estão se preparando, as férias estão acabando, como é que vai ser a volta ali, como é que eu vou lidar com birra, com raiva da criança, mas também com várias outras situações que a gente enfrenta. Não só para controlar, lidar melhor com a raiva, né, a birra das crianças, mas principalmente também com as nossas emoções e conseguir gerenciar melhor tudo isso. Para você que perdeu um trechinho dessa entrevista ou quer compartilhar com alguém que está passando por esse momento e está precisando dessas dicas, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube, entrevista na íntegra, para você ouvir de novo, para você compartilhar com quem precisa dessa informação.